Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e nove minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 6 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Mais uma vez, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece e também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. E você já aproveita, já envia suas mensagens para participar aqui, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Saúde. Piso da enfermagem será pago retroativo a maio pelo governo. Hoje ainda vamos explicar sobre esse assunto.
Jornal Dia de Teresina. Relatório federal aponta riscos estruturais nas barragens de Campo Maior e São Raimundo Nonato.
Lá no estado do Piauí, Meio Norte, Teresina, Piauí. Áreas prioritárias. Governo libera linha de créditos de 245 milhões de reais.
Diário de Pernambuco, piso da enfermagem será pago retroativo ao mês de maio.
Vamos explicar esse assunto ainda hoje. Folha de Pernambuco, começa a festa do Carmo.
Jornal do Comércio do Recife, Fenearte abre a espera e espera receber mais de 300 mil visitantes.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Ameaça a incentivos fiscais gera temor nos estados. É, gente, essa possível votação aí da reforma tributária estão deixando os governadores de cabelo em pé. Estava vendo a entrevista do governador Caiado de Goiás, dizendo que o que o governo federal quer fazer vai acabar com estados e municípios, que eles vão ficar reféns aí, né, de repasses, e que não pode ser assim. Sem falar do aumento da cesta básica, viu, gente? Vai piorar o bolso aí, se for aprovado como o governo quer, né? Vamos aguardar e ver como é que vai ficar, porque tem uma bancada grande aí na Câmara Federal já se opondo a essa reforma tributária.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Alagoas tem redução de quase 8% em crimes violentos em junho.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Vereadores aprovam reajuste de 8,2% aos servidores de São Luís.
O Globo do Rio de Janeiro, novo regime de impostos. Negociação amplia apoio à reforma e Câmara prevê votar texto hoje.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tribunal de Contas do Estado derruba o último obstáculo e libera a privatização da Corsã, lá no Rio Grande do Sul.
Também no Rio Grande do Sul, Correio do Povo, chuvas intensas e tempestades ameaçam trazer mais estragos.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, mistério marca sumiço de Césio 137, em Minas Gerais.
Folha de São Paulo, Câmara chega a acordo para votar reforma tributária.
E Folha de Londrina, Paraná, empreiteiras recebem 13 milhões de reais em multas. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, já vai enviando aí as suas mensagens para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029, tá? Envie aí para a gente, por gentileza, que nós colocaremos vocês no ar, tá? As mensagens de vocês vão ser divulgadas, viu, queridos ouvintes? Agora eu preciso lembrar aqui novamente, porque a gente sempre fala, olha, áudio de até 40 segundos. Aí tem gente mandando de 2 minutos, de 3, não dá, né, gente? É muito tempo. Te garanto que em 30, 40 segundos você passa a sua informação, tá? Tranquilamente, e sem falar correndo, né, Marcos?
É verdade,
dá, isso. Dá, né?
Dá. Só saber resumir, né? Falar isso, o que tá acontecendo e pronto.
Isso, resume aí, manda sua mensagem. Certamente nós vamos, sim, divulgar, tá bom? Combinado! Mandar um abraço aí pra quem tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Natália Nascimento, um abraço pra você. Minha amiga Elvira, direto dos Estados Unidos. Uma galera aqui também. Cadê, gente? Nossa Senhora. As mensagens vão chegando assim, ó. Eu não dou conta, não. Mas um abraço a todos vocês aí, tá? Obrigada mesmo. Daqui a pouco eu leio sua mensagem, viu, Natália? Porque quando o Marcos estiver lendo alguma coisa ali, divulgando, eu leio sua mensagem para poder divulgar, tá bom? Olha, 12 horas e 17 minutos, aqui no noticiário regional. Você se lembra que teve um ouvinte que até mandou mensagem, não sei se foi ontem ou foi anteontem, se foi ontem ou anteontem, querendo saber de curso, profissionalizante e tal.
Sim.
Olha que interessante, Marcos, vamos divulgar aí para os nossos ouvintes esses cursos profissionalizantes, porque Itabuna abre na próxima segunda-feira inscrições para 750 vagas em cursos profissionalizantes, não é isso?
É, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS de Itabuna, abre na segunda-feira, dia 10, as inscrições para 9 cursos ofertados na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, na Rua São Vicente de Paulo, no centro da cidade. Serão ofertadas 750 vagas. O candidato pode se inscrever das 8h30 da manhã às 7 horas da noite até o dia 18. As vagas são destinadas para jovens que têm o ensino fundamental completo e desejam se capacitar nos cursos de corte e costura, artesanato, bordado, pintura, arte culinária, cabeleireiro, crochê, informática e manicure. A SEMPS adiantou que neste semestre não será ofertado o curso de estética. As senhas serão distribuídas a partir das 8 horas da manhã, mas atenção, no primeiro dia, segunda-feira, serão feitas somente as inscrições para os cursos de corte, costura e artesanato. Na terça-feira, será a vez de quem busca uma vaga nos cursos de bordado e pintura. Na quarta, dia 12, quem deve se dirigir à unidade são os candidatos a uma vaga no curso de cabeleireiro. Na quinta, será feita a inscrição dos candidatos às vagas de manicure e crochê. Na sexta-feira, dia 14, deve-se dirigir à escola profissionalizante os candidatos ao curso de arte e culinária. No dia 18, as inscrições serão para o curso de informática. No ato da matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e número do NIS. Além disso, é necessário ter idade mínima de 16 anos e ser morador de Itabuna. As aulas começam no dia 24 deste mês, Kátia.
Que bacana, né, Marcos? Essa oportunidade aí. São 750 vagas, né? Bastante vagas mesmo. Aproveitem essa oportunidade, gente. Né? Então, corre lá para se inscrever, né? Já faz a sua inscrição, aproveita essa oportunidade. O candidato pode se inscrever das 8h30 da manhã às 7 da noite, até o dia 18 de julho. E hoje é apenas 6 de julho. Corre na secretaria, corre lá na Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, na rua São Vicente de Paulo, no centro de Itabuna. É aquela rua ali no centro da cidade onde tem as lojas americanas. É bem fácil, viu? Corre lá, tá? 12 horas e 20 minutos. Marcos, falando ainda do Itapedro. Olha que interessante, catadores recolhem mais de 6 toneladas de recicláveis no Itapedro 2023, não é isso?
É, o Itapedro deste ano contou com o trabalho da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna, a ACRI, que retirou 6.400 quilos de material reciclável descartado nas quatro noites da festa, de 29 de junho a 2 de julho. Segundo o balanço divulgado na quarta-feira, ontem, foram recolhidos 1.409 quilos de garrafas PET, 1.400 quilos de latinhas de alumínio, 1.450 quilos de papelão e 2.010 quilos de plástico. A segunda etapa do trabalho é a triagem do material no galpão da entidade no bairro Lomanto. Depois de processados, os resíduos serão disponibilizados para venda, seguida pela distribuição da renda gerada para os trabalhadores associados. Desenvolvida no âmbito do programa Recicla Itabuna, a iniciativa associativista tem o apoio da Prefeitura de Itabuna, do Governo do Estado, das empresas CVR Costa do Cacau e Biosanear e da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O presidente da ACRI, Ricardo Ferreira dos Santos, ressalta que a atuação do Itapedro gera, além de renda, visibilidade positiva para os catadores e a conscientização sobre a relevância socioambiental de seu trabalho. Né? É importante isso aí, porque além de gerar renda e distribuir renda para aquelas pessoas que trabalham já durante as noites da festa, né, os dias de festa, tem também os catadores de material reciclável, hein, Cátia?
Exato. Inclusive o secretário de governo do município de Itabuna, né, e coordenador do Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, avaliou o Itapedro como fomentador de atividades em várias frentes. A festa se consolida como instrumento de desenvolvimento econômico, social, cultural e de entretenimento. Isso é rico e é para se comemorar, disse Rosivaldo. No caso específico do Recicla Itabuna, continuou aí o secretário, trata-se de uma vitória que faz o nome da cidade ecoar no Brasil e no mundo. É isso mesmo, viu, Rosivaldo? Olha, o Itapedro, vou te falar, viu? Tira o chapéu, vi tudo de perto lá. Parabéns, prefeito Augusto Castro, tá? Ele tava tentando vir aqui pra fazer o balanço, mas tá difícil. Mas ele vai mandar gravado pra gente a informação que a gente coloca hoje ou amanhã aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom?
Um abraço ao prefeito Augusto Castro e também ao Rosivaldo Pinheiro, né? Ele foi meu colega na UESC há muito tempo atrás em economia. Parabéns, Rosivaldo.
Ah, bacana. Parabéns, Rosivaldo. 12 horas e 23 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada aqui hoje com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Ótima quinta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um ótimo dia também. Um grande abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E hoje, ao meu lado, um convidado mais do que especial, meu amigo querido Tenente Coronel Câmara, aqui da cidade de Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio-Dia a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Para este grande homem, Tenente Coronel Câmara, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos começar então o nosso giro policial desta quinta-feira, a bordo de sua viatura virtual no município de Itajuípe. Aconteceu uma tentativa de sequestro naquele município e você vai saber de tudo agora. Um homem, ele morreu durante a operação que interrompeu o plano de sequestro de um comerciante, de um empresário de Itajuípe. Fato este ocorrido ontem, quarta-feira, foi notificado como Luiz Gabriel de Jesus Santos, de 23 anos, ou Biel. Biel era natural de Itabuna. Ele foi baleado em confronto com a polícia militar. Chegou a ser socorrido para o hospital de base de Itabuna, mas não resistiu. Os outros envolvidos, Matheus, que foi socorrido e encaminhado ao hospital de base de Itajuípe, Gilson, este que repassou as informações para o grupo, também é de Itajuípe, foi preso, e Biel, de Itabuna, que acabou não resistindo ao ato de resistência e morreu no confronto com a polícia militar. Eles serão autuados por tentativa de sequestro, associação criminosa e resistência à prisão. Já o condutor do aplicativo que transportou o grupo de Itabuna até Itajuípe, ele foi ouvido e foi liberado, pois não tinha envolvimento com o crime, apenas estava exercendo a sua profissão. Marlos Macedo, delegado da Polícia Civil de Itajuípe, declarou que eles saíram de Itabuna para efetuar esse sequestro. Contudo, a vítima não se encontrava em sua residência, pois estava em viagem para outra cidade. A apreensão de lacres tipo abraçadeira, que poderiam ser usadas como uma espécie de algemas, reforçou a suspeita de que o quarteto planejava sequestrar o empresário, cuja identidade foi preservada pela polícia. A polícia agiu rápido. Olha, a polícia detém um homem com surto psicótico em Itacaré. Ontem à noite, quarta-feira, populares identificaram o indivíduo totalmente desorientado e acionaram a equipe do SAMU para auxiliar a família do rapaz, isto na rodovia Serra Grande, Itacaré. A equipe do SAMU solicitou apoio da guarnição da 72 SIPM, pois a pessoa estava muito agressiva, apresentando comportamento duvidoso e um possível surto psicótico. Foi feita a contenção com apoio de um familiar e, em ato contínuo, a informação era que ele havia descartado uma arma de fogo no imenso matagal. Estava armado. Após grande procura na localidade, foi encontrado um simulacro de pistola e uma pistola de verdade. Segundo a polícia, o pai do agente levou para internação imediata na cidade de Vitória da Conquista. O material foi encontrado e apresentado na delegacia de polícia em Uruçuca. Foi apreendido uma pistola 380, 9mm calibre 380, um carregador de pistola 380 e um simulacro de pistola não identificado. Sua viatura virtual da Gabi chegando até o município de Ubatão, tudo isso em nossa região do Cacau, hein? O pilotão de emprego tático operacional da 61CIPM apreendeu 7 quilos de cocaína puríssima e 2 quilos de maconha no Barreiro, região rural do município de Ubatão. Conforme informações da PM, uma denúncia informou que homens estariam vendendo drogas na zona rural. Após diligências, a polícia militar realizou abordagem em um suspeito e a droga foi encontrada acondicionada em um matagal. O material e o suspeito, que foi identificado por Euripes Lima, já velho conhecido do mundo do crime, foram apresentados na Delegacia Territorial de Ubatão para ação de medidas cabíveis. A droga estaria avaliada em pelo menos 350 mil reais. De Ubatão, BR-330, município de Piauí, um jovem identificado como Samuel Marambaia Jesus Santos, 27, foi vítima de atentado a tiros na Avenida São Salvador. De acordo com as informações, dois homens de uma motocicleta se aproximaram da vítima, que estava na porta de casa, na companhia de outros amigos. Um homem armado desceu do veículo em direção a Samuel, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado e baleado. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Geral de Piauí, de onde foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Os tiros teriam atingido o Samuel nos braços e na perna. De acordo com populares, outro rapaz teria sido alvo dos criminosos, mas não foi atingido. Sobrou para o Samuca. A mãe do jovem ferido teve um pico de hipertensão e foi atendida por profissionais do SAMU. Até o momento, ninguém foi preso. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de novas informações do setor policial. Logo mais, voltaremos no extremo sul da Bahia, Baixo Sul, Recôncavo e também em nossa grande Bahia. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso mesmo, daqui a pouco ele retorna com mais notícias para nós. Olha, pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Bem estruturado, estrutura de som, de luz, uma estrutura que realmente encantou a todos que estiveram conosco aqui presente. Divulgação em todos os veículos de comunicação do estado, a Rede Globo transmitiu ao vivo. Isso gerou um fortalecimento aqui para a economia de Itabuna, com a presença de mais de 700 vendedores ambulantes que pôde ganhar seu dinheiro. Nós liberamos taxas, a prefeitura organizou todos os detalhes, a prefeitura ornamentou, estrutura de palco, de luz, de som, uma presença de uma grade de grandes artistas nacional, estadual, e valorizamos artistas regionais. Isso para a gente é muito importante pensar na valorização da cultura nesse período. Agradecer o povo de Ilhéus, o povo da região, agradecer a minha cidade pela importância de um evento como esse e o carinho que Itabuna recebeu todos. Dizer que o ano que vem, com fé em Deus, tem mais, porque isso oportuniza posto de trabalho, dá condição, hotéis superlotado, pousado, comércio da cidade, e dizer que estamos juntos no próximo ano, viu? Muito obrigado a todos vocês da Gabriela FM, a Gabriela que deu espaço de divulgação do Itapedo de Itabuna. Isso fortalece ainda mais a cidade como referência de grandes festas e estamos trabalhando muito com obras importantes para o desenvolvimento de Itabuna.
Tá aí. Parabéns, prefeito Augusto Castro. Realmente, Itapedro foi um sucesso. Que evento incrível, que festa maravilhosa. E o povo de Ilhéus estava lá, viu, Marcos? Porque Ilhéus não tem eventos, né, desse tipo. O prefeito não faz eventos deste tipo.
O local mais próximo foi Itabuna. Né?
É, e o povo de Ilhéus estava lá, né, junto com pessoas de várias cidades da região, curtindo Itapedro. Então, quando o prefeito de Ilhéus se preocupar em fazer eventos assim, o povo de Ilhéus curte aqui. O prefeito está preocupado com outras cidades, né? Com Itabuna, com Bararema, não sei aonde. Né? Prefeito, foca aqui em Ilhéus, trabalha em Ilhéus, planeja as coisas em Ilhéus, prefeito. Fica preocupado com Itabuna, não. Itabuna tem um grande prefeito que está organizando a cidade, né? Aproveita aqui ainda os seus... Falta quanto tempo, Marco, para Marão fazer o mandato dele? Um ano e pouco, né? Um ano e meio? Um ano e meio. Aproveita esse ano e meio aí, arruma a cidade, organiza para você sair da prefeitura com um legado. Porque até agora nada, meu amigo. Tu não fez teu nome ainda. É como diz Léo Santana, faça o teu nome. Mas não é para cantar posturado e calmo, não. É para organizar a cidade, prefeito Marão. Planeje um grande evento junino ou um grande evento para a festa da cidade. Porque esse ano nem parabéns teve para Ilhéus. Triste, viu, Marcos? O negócio dele é fazer maquiagem. Diz ele que gastou 500 mil na reforma do viaduto catalão. Que diz que é a Torre Eiffel de Ilhéus. Ó, me deixe, minha gente, é coisa. Quer ver? Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
E 12 horas e 43 minutos, liberada a participação do ouvinte, vamos divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes. Eu já começo logo aqui, viu, Marcos, enquanto você dá uma navegada aí. É uma ouvinte que sempre nos procura, ela aqui do bairro Banco da Vitória. E eu venho acompanhando isso porque eu mesma não consegui tomar a vacina da gripe em Leus. Você vai num posto, ah, não tem vacinação hoje. Vai no outro, ah, não tem vacinação hoje. Ah, vem tal dia, aí você vai e não tem. Então, assim, eu nunca vi dizer isso na vida. Os postos de saúde de Ilhéus, Norte, Sul, Leste, Oeste, você não tem uma sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial. As vacinas vêm, governo federal, estadual, manda tudo, pá. Mas não tem pessoas trabalhando ali para ali ofertar a vacina. E essa ouvinte aqui do Banco da Vitória, que já tinha reclamado no Jornal do Meio Dia, que foi lá com o filho, ela e outras vizinhas foram com os filhos, no posto de saúde do bairro Banco da Vitória, antes do São João, para aplicar vacinas. E bem antes, não estou falando um dia antes, uma semana antes. Aí disseram, ah, não está funcionando aqui a sala de vacinação, vem depois do São João. Então, está aqui a ouvinte informando, Kátia, fui hoje, né, quinta-feira, que é um dia que geralmente costuma ter, e não tem vacinação no posto Banco da Vitória, tá? Não tem sala de vacinação funcionando. Então eu pergunto ao seu prefeito de Ilhéus, ao seu secretário de saúde aí, até quando isso vai ficar acontecendo em Ilhéus? Por que não tem sala de vacinação funcionando de segunda a sexta-feira nos postos de saúde, todos os postos de saúde de Ilhéus? E não venha dizer que tem, não, que não tem, porque eu conheço diversas pessoas e eu, por exemplo, não consegui. Eu fui tomar minha vacina da gripe em Teixeira de Freitas, onde de segunda a sexta-feira tem posto de saúde funcionando. Fui pra lá de férias, aproveitei. Cheguei lá às 7:30 da manhã, tava lá a funcionária esperando, Marcos. Tinha todas as vacinas.
Olha aí.
Tomei duas que eu precisava, uma que tava em aberto, que é importante tomar, e a da gripe. Rapaz, em Itabuna é a mesma coisa. Você chega lá no posto de saúde, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, tem sala de vacinação funcionando. Em todos os postos de saúde de Itabuna. Mas Ilhéus não. Tá faltando funcionário? O que tá acontecendo? Poxa, fica difícil, né, prefeito? Marão, fica difícil, Marão. Fica difícil, Marão. Eu não tenho como não falar a verdade. Fica difícil, né? Tem mensagem aí, Marcos?
Tem sim. O ouvinte mandou até foto. Boa tarde, Kátia, Marcos. A foto aqui é mostrando a condição que se encontra a estrada próxima à fazenda de Angelito, em Sambaituba. Intransitável. Abriram a estrada, a lama está descendo, tomando conta de tudo. Estamos convivendo com essa situação aqui. O nosso maravilhoso prefeito, nada cobra dessas empresas, né? Fiquei uma hora hoje pela manhã tentando subir.
Pois é, por quê? Porque o interior tá abandonado, o prefeito não tá nem aí, né? Interior, gente, que a gente fala, porque tá nos ouvindo aí de diversas regiões. Interiorzinho do município de Ilhéus, as comunidades rurais,
os
distritos. O povo de Sambaituba sofre com questão de estrada, o povo do Rio de Engenho sofre, e assim vai. Se você que mora numa comunidade dessa, você não tiver um amigo na prefeitura, esqueça que ninguém vai lá arrumar, não. Fica desse jeito mesmo, abandonado, esquecido. O povo só lembra dessas comunidades na época de eleição. Aí todo mundo vai lá pedir voto e manda passar a máquina. Pra eles passarem, né? Ele lá pedir voto. Mas...
Bem, boa tarde, sou da Lagoa Encantada. Eu pedi que esse prefeito olhe, né, um pouco pela estrada do Joia do Atlântico. Todos os dias os ônibus quebram, prejudicando os moradores da Lagoa também. Muito buraco na estrada do Joia. Divulga aí para nós, por favor.
Vendo? Muito buraco na estrada do Joia. Mais uma estrada precisando aí de melhorias urgente. Urgente. Mais alguma coisa?
É só por enquanto.
Pronto. Dá tempo ainda você enviar essa mensagem. Envia aí, tá? Nós divulgamos. Gente, chega pra gente aqui uma informação. Não é boa não, viu? Pra quem depende de ônibus coletivo pra circular na cidade, no município de Ilhéus. Olha, a informação é segura, vem do próprio sindicato, hein? Segundo aí o sindicato, motoristas das empresas de ônibus São Miguel e Via Metro, que circulam em Ilhéus, se eles não receberem o salário até hoje, que às 23 horas, 11 da noite de hoje, vão parar de circular. E amanhã vai amanhecer sem ônibus coletivo em Ilhéus. E Marcos Bezerra, quando a gente pensa que tá ruim, que não tem como piorar, só piora, Marcos.
Complicado, hein? Vai entender.
Que é isso? Vocês entenderam o que eu disse aqui? Não é fake news, não. Não é uma fofoca, não. É realidade. Então, quem depende de ônibus coletivo, se prepare, se organize. Porque, segundo os funcionários e o sindicato que representa a categoria, se até hoje não receberem os funcionários, né? Motoristas das empresas de ônibus coletivos que circulam em Ilhéus, se não receberem o salário, às 11 da noite vão parar de circular os ônibus e amanhã não vai ter ônibus coletivo. Então, para quem realmente depende aí, já se organize, né? Vai acertar com o Uber, algum mototáxi, táxi, e ver o jeito de trabalhar, minha gente. Quem for de outras comunidades, que morem nas comunidades aí, distritos, já fica aqui na cidade. Você vai e talvez não volta amanhã. Ei, Léos! Ai, como eu gostaria que fosse diferente. Mas tá difícil. 12 horas e 50 minutos. É, Marcos Bezerra. Conta isso pra nós aí. Com ventos fortes e mar agitado na Baía de Todos os Santos, ondas gigantes invadem a área de clube em Salvador. Uma área do Yacht Club em Salvador foi invadida por ondas gigantes na manhã de hoje. Imagens feitas por pessoas aí que estavam no local mostram a força do mar. Muitas imagens, né, Marcos?
É, os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o mar ultrapassa a barreira de contenção e entra em uma parte do clube. Na quarta-feira ontem, a Marinha do Brasil emitiu um aviso meteorológico com um alerta de chegada de fortes ventanias na faixa litorânea da Bahia e de Pernambuco, entre Salvador e Recife. O comunicado também indicou a chegada de ondas com altura de até 2,5 metros. As operações da travessia Salvador-Mar Grande permanecem suspensas nesta quinta-feira, dia 6, por causa ainda do mau tempo e das condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. Os fortes ventos e o mar agitado não permitem o tráfego seguro das embarcações. A capital baiana amanheceu com chuva nesta quinta-feira, segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, Cláudia Valéria, Salvador registrou 20,8 graus centígrados nas primeiras horas do dia, uma das temperaturas mais baixas do ano. De acordo com o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, CEMADEC, as rajadas ocorrem por causa de um sistema de alta pressão que está sobre o Oceano Atlântico Sul e em acréscimo devido à influência da passagem de uma frente fria. A previsão para esta quinta-feira, dia 6, é de céu parcialmente nublado, com chuvas fracas, por vezes moderadas a qualquer hora do dia. Segundo o INMET, o clima na sexta-feira amanhã vai variar entre 21 e 27 graus centígrados. O dia deve ser de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Cláudia Valéria informou ainda que os ventos fortes e as temperaturas baixas nas primeiras horas do dia vão continuar até o fim de semana na capital baiana. Na próxima, a tendência é de que a situação volte à normalidade registrada em Salvador durante o inverno, que são de registros mínimos de 22 e 23 graus centígrados. A temperatura mais baixa deste ano na capital baiana foi registrada na terça-feira, dia 4. Chegou a 20,6 graus centígrados com rajadas de vento de 35,6 km por hora. O registro foi um pouco maior do que o registrado no ano passado. Em agosto de 2022, Salvador registrou 19 graus centígrados e ventos gelados que chegaram a 52 km por hora. A meteorologista ressaltou que a semana não...
Não, Marcos. queda de energia de novo, né? Aí tem que entrar no gerador. É. Marcos vai continuar de onde
Vamos
parou.
Vamos seguir aqui. A meteorologista ressaltou que a semana não foi gelada, apenas em Salvador. Cidades do oeste da Bahia, como Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Formosa do Rio Preto e Correntina, tiveram temperaturas próximas dos 10 graus centígrados. Alguns municípios da região central da Chapada Diamantina também registraram entre 12 e 14 graus durante a manhã, Kátia.
Então tá aí, a gente aproveita e já passa para vocês aqui, né? Também as temperaturas aqui em Ilhéus, a gente já aproveita. Ilhéus predominantemente nublado neste momento, máxima de 25, mínima de 18 e neste momento faz 25 graus em Ilhéus. Itabuna também faz 25 graus no momento e a mínima é de 17. Ontem à noite, quando Itabuna estava com 17 graus, Ilhéus estava com 20 graus. Foi caindo assim aos pouquinhos, estava um friozinho gostoso, viu? Já no extremo sul, né, o frio lá chega mais rápido. Ontem, mesmo horário que Ilhéus estava 20, em Teixeira de Freitas estava 16, Vitória da Conquista 14, no Sudoeste, enfim. Mas olhando aqui agora, neste momento, né, olhando aqui neste momento, né, a maioria aqui está 25, ó. Itacaré 24 graus, Ilhéus, Itabuna 25 graus, Teixeira de Freitas 25 graus, né, e Conquista, neste momento, Vitória da Conquista, 20 graus, né? Porque Conquista é sempre mais frio, né, Marcos? Famosa Suíça baiana. Viu, dona Pati, Tristão? Você já chegou no Brasil? Ela disse, você tá com voz de gripada. Mas eu não tô gripada, amiga. É a rinite alérgica que atacou. Fiquei rouca e tô saindo da rouquidão. É porque você sabe, né, minha filha? Ela tava nos States. Ela não estava com tempo de acompanhar o Jornal do Meio Dia, né? Dona Pati, Tristão, já chegou no Brasil? Já. Um beijo pra você, meu amor, e toda a equipe da Hiper Bombom. Bem, Marcos, são 12 horas e 56 minutos. Vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora? Coutinho.
Valeu, Kátia. Muito obrigado a você também, Marcos Bezerra. Muito obrigado a você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Porto Seguro, tragédia confirmada. Amanda Oliveira encontrada morta após um mês desaparecida. O corpo de Amanda Oliveira Santos, de 21 anos, dona de uma loja online de vendas de roupa, foi encontrado no fim da tarde de ontem, quarta-feira, enterrada na estrada de chão, próxima à entrada de um hotel no distrito de Trancoso, em Porto Seguro. Após mais um mês de intensas buscas, as diligências investigativas conduzidas pelos agentes do Posto Avançado da Polícia Civil em Trancoso levaram à prisão preventiva de Giovanni Fernandes Felício, 30 anos, que confessou o delito. Foram encontrados ossos, tranças, pois ela usava tranças no cabelo e o vestido preto que ela vestia no momento em que foi levada. A jovem estava desaparecida desde a manhã do dia 22 de maio, quando saiu de sua residência no povoado de Coqueiro Alto, com o objetivo de buscar uma encomenda na agência dos Correios de Trancoso. Durante o interrogatório, Giovanni admitiu ter oferecido a carona a Amanda, pois ele se conheceu devido à proximidade entre suas casas. Ele teria descoberto que a vítima possuía um pequeno comércio eletrônico onde movimentava dinheiro em sua conta bancária. Ao chegar na região de Mata, Giovanni tentou obrigar a Amanda a fornecer a senha do aplicativo bancário. Diante da recusa da jovem, o criminoso a assassinou e enterrou seu corpo em uma cova rasa. Barbaridade! Após o homicídio, ele ainda tentou realizar transferências bancárias, mas a conta da vítima foi bloqueada. Giovanni Fernandes trabalha como ajudante de mecânico em uma piscina lá mesmo em Trancoso. e continuou a exercer suas funções normalmente após o crime, como se nada tivesse acontecido. Giovanni foi encaminhado para o presídio de Eunápolis, onde aguardará julgamento pelo crime de extorsão qualificada pela morte. Esse crime é considerado hediondo e possui uma pena de reclusão de 24 a 30 anos de idade. Ainda no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, um homem de 24 anos foi assassinado a tiros na madrugada de ontem, quarta-feira, em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Segundo a Polícia Militar, Joabi Souza Almeida, a polícia foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicação, a SICOM, após receber informações de que o indivíduo havia sido baleado por disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, a guarnição da Polícia Militar constatou a veracidade dos fatos e encontrou o corpo da vítima caído sem sinais vitais. Ainda, segundo a Polícia Militar, não há informações sobre os autores nem a motivação do homicídio. Olha, um acidente com vítima fatal no sul da Bahia. Um motorista de 41 anos, ele morreu após batida entre dois caminhões ontem à tarde na BR-101, próximo a Rancho Alegre, distrito de Caravelas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão carregado com telha que seguia para Teixeira acabou batendo em outro caminhão que seguia sentido contrário, transportando minério para o estado do Espírito Santo. O motorista que morreu foi identificado como Sérgio da Silveira de Souza. A vítima, que dirigiu o caminhão que carregava minério, ficou preso às ferragens e teve o corpo retirado do local por bombeiros. O motorista do outro caminhão informou que não conseguiu evitar a batida. O local onde o acidente aconteceu é considerado um dos trechos mais perigosos da região. O corpo de Sérgio da Silveira de Souza foi levado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Recôncavo Baiano. Na tarde de ontem, quarta-feira, duas pessoas foram baleadas após uma confusão em um galpão de alimentação em plena Feira Livre da cidade de Santo Antônio de Jesus. Testemunhas contaram que uma senhora foi atingida por um tiro. Já um homem de prenome Renato, esse foi atingido com dois tiros. A Polícia Militar e o SAMU estiveram no local e os atingidos foram encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O estado atual de saúde não foi atualizado e não temos o boletim divulgado. Em nossa grande Bahia, um acusado de estupro, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Um homem de 34 anos de idade, que estava com mandado de prisão em aberto para estuprar a enteada, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal ontem pela manhã, no quilômetro 429 da BR-116 Sul. Segundo Ivanildo Siqueira, chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Feira de Santana, a vítima, que hoje está com 14 anos de idade, foi abusada desde os 6 anos de idade. O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira pela comarca da cidade de Chapadão do Sul, estado de Mato Grosso do Sul. O preso é natural de Alagoas. E as informações preliminares apontam que ele estava em fuga para o estado de origem. A ocorrência foi encaminhada para a central de flagrantes em Feira de Santana. Sua abertura virtual da Gabi vai ficando por aqui. Retornaremos amanhã, sexta-feira, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, de sexta-feira. Olha, a nossa última notícia de hoje. Antes disso, eu agradecendo aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes. Obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço para Jéssica Santos, na Avenida Roberto Santos, acompanhando a gente. Rosana Freitas, beijo para você, Rosana. Olha, a nossa última notícia, Marcos Bezerra, é que o governo vai pagar piso da enfermagem retroativo a maio. Então, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse ontem que o governo vai pagar o piso nacional da enfermagem com retroativo desde maio. O anúncio foi feito durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília. E aí ela comentou que o governo federal trabalha para a implementação do piso da enfermagem. Vamos implementá-lo no setor público, tal como a decisão do STF garantindo as 9 parcelas previstas para 2023. Então, vamos aguardar aí e ver, né? Tomara que a categoria aí da enfermagem realmente receba esse piso. É uma categoria que merece, sim, valorização, assim como toda ou qualquer categoria, né? Mas é inadmissível você ver os nossos enfermeiros não serem valorizados, né, gente? Cerramos aqui, né, Marcos?
Isso.
Já são 1h04, passa voando. Então, cerramos a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia aqui. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, uma ótima tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, e um grande abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.